Senhores deputados, então retomávamos os nossos trabalhos, temos quórum, agora reforçado, também com a presença da senhora deputada Joana Cordeiro. Há aqui algumas informações que eu gostaria de partilhar convosco, que os serviços também estão aqui a dar. Na próxima semana nós teremos jornadas parlamentares do PCP e, portanto, isso obriga-nos aqui à alteração dos nossos trabalhos, porque segunda e terça-feira decorrem as jornadas do Partido Comunista Português. A nossa reunião estaria prevista para quarta-feira, dia 29, às 11 da manhã. Há alguma oposição? Tem a palavra a sua deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Para já peço desculpa por não ter conseguido estar antes, mas de facto isto em grupos mais pequenos isto fica difícil estar em todo lado ao mesmo tempo. Eu aqui tenho de facto a oposição porque tenho a reunião da Comissão de Saúde quarta-feira de manhã, mas pronto, mas se não é só para, pronto, se for... Era só o único ponto.
Nós não temos hipótese, quer dizer, nenhum de nós vai ter hipótese nessa quarta-feira, vamos ter todas comissões sobrepostas,
de certeza. Pronto, só para realçar, pronto, obrigado.
Mas sendo que nós precisamos sempre de ter quórum. Portanto, é sempre preciso algum deputado dos grupos parlamentares mais pequenos abdicar de uma outra sobreposição e vir à reunião da Comissão de Cultura. Nem que seja preciso algum prémio de participação. Nós estamos dispostos a tudo. Bom, mas acham que 11 horas é razoável na quarta-feira? Pronto, então fica, a nossa reunião fica para quarta-feira 29, 11 da manhã. Depois, os serviços da nossa comissão facultaram a mim, eu julgo que facultaram também a todos os seus deputados, a indicação das audições regimentais e nós precisamos de confirmar estas datas. Sendo que as datas da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que vem a esta comissão pelas funções do desporto e da juventude, só foram comunicadas hoje de manhã, portanto eu percebo que já possa haver alguma questão, mas nós precisamos mesmo de fechar estas datas. Que neste caso, do Ministro da Cultura, a terceira audição regimental ficava prevista para dia 11 de janeiro de 2023, a quarta audição regimental para 12 de abril de 2023 e a quinta para 4 de julho de 2023. Em relação à Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, a terceira audição regimental ficaria para 19 de abril de 2023. Sendo que há aqui uma a segunda audição regimental que não temos ainda data, não é?
Sim, não.
Mas, portanto, perguntava se algum grupo parlamentar tem alguma questão sobre estas datas.
Pois
sim. Ou precisam de mais tempo, ou se a comissão, os serviços podem comunicar a dizer que aceitamos estas datas, não é? Isto depois pode... Sim, certo. Isto depois pode ter, na altura, está-me aqui... a dizer que pode haver ajustamentos na altura, mas enfim, agora precisamos dar uma resposta e portanto eu presumo, tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes.
Da nossa parte não há qualquer tipo de objeção relativamente a essas datas.
Sr. Deputado Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, da nossa parte também não.
Pronto, então eu, Sr. Deputado Jorge Galvão.
Por nós também não há qualquer problema, Sr. Presidente.
A Sra. Deputada Joana Cordeiro também está a consentir, portanto... Fica com o nosso acordo a estas datas. Vamos entrar então, não sei se algum dos senhores deputados tem alguma informação para dar, estamos no ponto das informações. Vamos entrar no ponto 2, que é a apreciação e votação das atas respeitantes às reuniões do dia 7 e 14 de junho de 2022. As atas foram distribuídas por todos os grupos parlamentares. A senhora deputada da iniciativa do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro, pede a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É só porque na ata do dia 14 de junho relativa, falta a referência a que a Iniciativa Liberal também colocou questões à Associação Portuguesa de Imprensa. Falta só essa referência. Obrigada.
Podemos aprovar a ata já com o assentamento desta alteração? Podemos? Então, posso pôr as duas atas em votação em simultâneo. Quem vota contra... Quem se abstém, estão ambas aprovadas por unanimidade, com a introdução que a senhora deputada Joana Cordeiro aqui colocou. Ponto 3. Apreciação e votação da proposta final da Conferência Parlamentar sobre Direitos de Autor e Direitos Conexos na Era Digital. Nós temos uma proposta que presumo também foi distribuída por todos, que é uma proposta... Bom, fazendo a história, a proposta desta Conferência Parlamentar foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, ela faz parte, se tenho memória também, do Plano de Atividades da Comissão de Cultura. Depois, com base na proposta do PSD, há agora uma proposta conjunta do Partido Social Democrata e do Partido Socialista sobre, digamos, a organização da Conferência. E eu gostaria de propor a votação dessa proposta e depois colocar também à vossa consideração a proposta da Iniciativa Liberal, porque acrescenta mais 3 oradores, se a memória não me falha, à conferência.
São
4 oradores. Não sei se a deputada Joana, se a deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro, quer apresentar a sua proposta. Não sei se...
Posso? Obrigada. Não, queria só dizer que de facto, dentro deste programa que foi proposto, nós consideramos que estas associações fazem sentido. Não vale a pena detalhar muito mais. Acho que é perceptível o motivo pelo qual elas estão aqui incluídas, e era só isso que eu queria reforçar. Achamos que complementam aquelas que já estavam definidas. Obrigada.
Muito obrigado. Sou deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito que ainda não fiz saudar todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Eu, sobre esta proposta da Iniciativa Liberal, eu não ponho em causa a pertinência nem e o contributo que qualquer uma destas associações poderia dar ao debate. Entendo, e já conversei, estou à espera com o senhor deputado coordenador da parte do Partido Social Democrata, já falámos um pouco sobre isto, mas com certeza que ele também terá uma palavra a dar. Nós entendemos fundamentalmente que esta conferência terá um painel, mas terá que ter também necessariamente, isto é um elemento muito importante, outros participantes, outros stakeholders, que são muitos e diversos neste campo, que participarão diretamente da parte da assistência. Uma participação que tem que ser identificada e coordenada. Nós tínhamos inclusivamente pensado que se estes que estão no painel terão uma intervenção, no máximo andará à volta de 3 minutos, reservar também 2 minutos para um conjunto de stakeholders, que são muitos, muitos, que estariam na assistência. E quando digo muitos, depois também, com certeza que os outros grupos parlamentares poderão fazer as suas sugestões para que eles possam surgir. Eu chamo a atenção que estamos a falar de um ecossistema onde, além de várias áreas setoriais, existem de diversos tipos de representantes, desde representantes de associações setoriais, representantes individuais, plataformas, grandes plataformas, como é o caso que aqui está da Google. A nossa preocupação, num primeiro momento, foi tentar encontrar, dentro dos diversos representantes, aqueles que fossem, digamos, utilizando um pouco um pleonasmo, aqueles que fossem os mais representativos dos diferentes setores. E foi isso que tentamos conciliar nesta proposta. No entanto, falando com o Sr. Deputado Luís Góis, também já chegamos... Ai, desculpa, Gomes, peço desculpa. E ele também o dirá, com certeza, eu estou a falar no sentido que acordamos, mas ele terá com certeza a sua própria voz autónoma. Da nossa parte, poderemos encontrar espaço para acolhimento de uma destas entidades, porque todas será impossível, ainda que possam estar, como eu acabei de referir, na plateia, devidamente identificadas e com o tempo previsto de participação. Talvez a Pritel, porque ser aquela que, digamos, pode introduzir alguma diferença face ao conjunto que está acima identificado, que se poderemos incluí-la dentro destes intervenientes do primeiro painel. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. No grupo parlamentar do PSD tem a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reforçar, para além das palavras que a Sra. Deputada Rosária Gamboa aqui já referiu, a proposta apresentada por nós e que aqui está hoje sobre apreciação, conjuntamente com, enfim, em conjunto com o Partido Socialista, é uma proposta que procura ser abrangente sem ser demasiado exaustiva. Ou seja, aquilo que importa aqui neste debate é podermos ter algumas entidades, quanto baste, representativas do setor, em que se possa discutir este setor, esta temática dos direitos de autor, da transposição da Diretiva dos Direitos de Autor, naquilo que são as diferentes componentes relativamente à mesma, e procurando que tenham a palavra do ponto de vista, enfim, da sua presença na mesa, entidades que possam representar de uma forma inequívoca diferentes componentes deste setor. Portanto, este foi o objetivo do programa apresentado. Eu concordo com a proposta aqui, com a proposta e com a posição da sua deputada Rosário Gamboa aqui apresentada, relativamente à proposta da iniciativa liberal. Da Apritel, de facto, faz sentido, no nosso entender, que possa estar presente, uma vez que representa um setor que não estava representado e que não está representado na proposta que nós, enfim, que está aqui hoje sobre apreciação, não estava, e que, de facto, representa uma componente e um player importante relativamente a esta temática, que são tudo o que tem a ver com a indústria de comunicação eletrónica, que na prática são os instrumentos hoje onde se difunde conteúdos e que está em causa, naturalmente, onde está conteúdos, está em causa os direitos de autores. E, portanto, eu quero aqui também reforçar também a posição de parte do grupo parlamentar do PSD quanto à concordância que se possa incluir a Apritel no debate. Ainda só mesmo para terminar, dar aqui uma nota muito clara que este é um debate em que está claramente focado, em que a plateia e a assistência têm uma presença bastante relevante e importante. Ou seja, qualquer entidade que sinta que não está devidamente representada no painel aqui proposto, tem a possibilidade de poder transmitir a sua posição relativamente a esta matéria em sede de debate, porque o debate não vai ser cerceado a ninguém. Pelo contrário, acho que todos nós temos que difundir, para além dos serviços parlamentares, difundir em redes sociais, enfim, nos nossos instrumentos organizacionais e individuais de comunicação, difundir a realização deste debate para que possamos ter o maior número de assistência possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, eu. Não sei se a Sra. Deputada Joana Cordeiro quer acrescentar mais alguma coisa. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, nós não discordamos, efetivamente. Nós fizemos uma proposta que é acolhida ou não. Consideramos que de facto, seria importante e ouvir. Concordamos que no ponto que de facto a Apritel faz uma diferença maior face aos intervenientes existentes, mas realmente, havendo o período de debate, concordamos que possa ser essa a situação. Obrigada.
Obrigado. Então eu pergunto se podemos fazer apenas uma votação com a Apritel e remetendo as outras três associações, entidades que a Iniciativa Liberal tem no seu requerimento para o conjunto de entidades que vamos convidar para estar na plateia. O Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a essa questão, nada a dizer, estamos de acordo. Só outra questão relativamente ao plano de atividades, ou seja, à atividade da Comissão. Portanto, nós decidimos, foi decidido na última reunião da Comissão, a vinda do Sr. Ministro da Cultura cá. Já temos data relativamente a essa matéria ou ainda não? Muito obrigado.
Ainda não. Ainda estamos a acertar e quero ser sincero convosco, absolutamente transparente, uma das questões também tem a ver com esta data de dia 12, que não me parece razoável nós termos o Sr. Ministro no dia 12. Pronto, não posso ser mais transparente convosco do que isto. Portanto, estamos a acertar uma data com o gabinete do Sr. Ministro da Cultura. Bom, então nós fazemos a alteração que parece correta. A proposta conjunta do PSD e do PS e da Iniciativa Liberal alterada com a Apritel, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada por unanimidade. Eu queria apenas deixar aqui uma nota, que nós contactamos a representação permanente de Portugal junto à União Europeia, portanto a REPER, para a identificação deste representante que pudesse fazer na abertura, digamos que um balanço da transposição da diretiva comunitária nos 27 Estados-membros. Eu fui informado há instantes que o Sr. Embaixador Pedro Lurti tentou-me contactar, mas olha, estava aqui, portanto vocês todos são testemunhas que estava aqui, portanto pode ser que no final da reunião, quando eu devolver a chamada, tenhamos uma resposta. Se assim for, eu, por iniciativa, convidei o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus para encerrar a nossa conferência. Portanto, se tivermos o representante da REPER, será assim, se não tivermos, arranjaremos outra solução. Portanto, eu julgo que este ponto está tratado. Nós pedimos também, no seguimento até da proposta da Iniciativa Liberal, se os grupos parlamentares tiverem entidades ou personalidades que queiram convidar para assistir à nossa conferência, quer seja assistir passivamente, quer seja assistir ativamente, pedindo a palavra com intervenções, que façam chegar o mais rapidamente possível essas indicações aos serviços da nossa Comissão, para que nós possamos emitir os convites, não é? a todas as pessoas. Não é? Para aqueles que forem mais formalistas, não é? Ou que tenham ido à tropa com grande presença, eu peço desculpa que não sou tão formalista assim. Portanto, o programa pode ter aqui nas horas algumas nuances que não sejam aquelas que estão aqui mesmo, porque me pareceu que nós devemos ter uma pausa, algures, num debate. Isto são muitas horas, não é? E, portanto, pode haver aqui uma escorregadela. Estava-me aqui a Sra. Doutora a dizer que eu tenho que partilhar isto com os seus deputados, não vá algum de vós ser muito formalista e isto depois não cumprir com o relógio suíço. Mas, enfim, podemos trazer um relógio da boa reguladora que não será tão pontual eventualmente como o suíço, mas que fará as honras da casa com grande perfeição. Bem, depois passávamos então, portanto, o programa está aprovado, não sairá daqueles termos. Eu acho que temos parabéns a todos os grupos parlamentares, porque acho que conseguimos um belíssimo programa para um belíssimo debate. Ponto 4. Nós queríamos pedir-vos ajuda para calendarizar a visita a Aveiro. Eu acho que nós temos no plano de atividades a visita da Comissão de Cultura às 4 cidades finalistas da Capital Europeia de Cultura 2027. Aquilo que é a previsão que nós temos é que a cidade vencedora deverá ser anunciada em novembro e, portanto, nós não temos muito tempo para fazer. E, portanto, nós, era todo aconselhável que nós fixássemos até ao final de julho uma data, encontrasse ao final de julho uma data para a Comissão de Cultura ir à cidade de Aveiro, que é uma das 4 finalistas. E, portanto, era muito importante que nós hoje saíssemos daqui com essa data. E também que gostávamos de ter o vosso consentimento para que os serviços possam, desde logo, consultar também o município de Ponta Delgada para, em setembro, na retoma dos trabalhos parlamentares, irmos a Ponta Delgada, não é? Porque é uma deslocação que envolve um esforço de preparação muito grande. E, portanto, era esta a questão que eu vos queria deixar. Nós até podemos... Já estou a ver muita gente com o telemóvel na mão. Não... Não, nós não temos uma sugestão de data.
Tanto faz. Eu, em função de alguns trabalhos que temos, eu e depois consensualizamos, não é? E a sugerir que pudesse ficar mais para o fim, a partir da semana de 18 ou na semana de 20 e tal, seria mais agradável, porque os grupos parlamentares têm aqui também umas semanas muito intensas, no mês de julho ainda, para encerramento de trabalhos. Estão a pensar fazer isto numa segunda-feira, não é, Sr. Presidente? Pronto.
Podia ser na segunda-feira. Na segunda-feira, dia 18 de julho, antes do estado do debate do Estado da Nação.
É, por causa disso também, temos o debate.
Pois, eu sei que há... Sou deputada Joana Cordeiro.
Não tem, coitada. Obrigada. Pois, isto hoje está complicado, é só porque a Comissão de Saúde está a tentar marcar uma visita ao Algarve para dia 18 ou para dia 25. Portanto, não sei se pudéssemos aqui conciliar...
De 18 a 25?
Ou 18 ou 25. Portanto, também. Portanto, aqui, pronto, se conseguíssemos conciliar, que era para não nos obrigar a escolher, mas...
Os seus deputados também não têm nada contra o dia 25? Eu faria assim, eu com a vossa permissão, marcamos já 18 ou 25, e eu falarei com o deputado André Maló, com o deputado Maló de Abreu, perdão, para tentarmos consensualizar a data... Para não fazermos em simultâneo no mesmo dia. Se vocês permitirem, eu falo com o Sr. Deputado Maló de Abreu e tentamos conciliar a data. Se for possível, 18 era melhor. Ok.
Era melhor,
senhor.
Eu ia
na
semana, pronto, sim, sem prejuízo e
lamento muito, não queria de maneira nenhuma estar a colidir consigo, mas há sempre outras comissões. E eu julgo que a última semana vai ser uma semana muito difícil. Se calhar. Há quase nada, mas há. Agora também podemos verificar com os grupos parlamentares se há, qual é a intensidade na última semana e depois podemos decidir. Acho que sim, ficar.
Pronto, então fica 18, preferencialmente a 18, não é? Mas fica aberta 18, 25, e eu próprio falarei com o deputado Maló de Abreu para tentar que não coincida, para que a deputada Joana Cordeiro vá ao Algarve. É sempre recomendável ir ao Algarve. Mas que possa depois vir connosco, certo, mas depois possa vir connosco a Aveiro. E parte também do pressuposto de que estamos também de acordo em que os serviços possam contactar a Câmara de Ponta Delgada para encontrarmos uma data em setembro no regresso dos trabalhos.
Porque normalmente, por parte do Partido Socialista, temos jornadas parlamentares, não é? Temos jornadas gerais e era ver, depois vemos geralmente a partir de 19, não é?
É que vote formalmente? Este ponto da calendarização? Não. Pronto, então estamos combinados. Temos agora o ponto 5, que é a apreciação e votação do plano de atividades da Comissão para a primeira sessão legislativa. Tá, nós já votamos o plano de atividades, mas é preciso deixar aqui absolutamente claro, sem nenhuma sombra, aquilo que votamos, porque houve algumas questões. Nós vamos já terminar, porque houve algumas grupos parlamentares que levantaram dúvidas sobre aquilo que votamos. A minha ação é que nós votamos o plano de atividades de uma forma global, sem entrar... Por exemplo, o PSD tem uma proposta, como tinha uma proposta para esta conferência, que depois foi vista da especialidade, em concreto, e foi alterada, certo? O PSD também tem uma proposta muito concreta para a deslocação à Ponta Delgada, que eu creio que, quando chegar à altura de nós discutirmos a deslocação em concreto da visita à Ponta Delgada, até porque eu estou absolutamente seguro que a Câmara Municipal da Ponta Delgada também vai apresentar uma proposta de programa, nós depois iremos discutir cada uma destas iniciativas em concreto. E, portanto, aquilo que eu me pareceu foi que nós aprovamos o plano de atividades de uma forma global, ainda que alguns temas tenham propostas mais específicas de partidos. Mas isso não implica que a visita de Ponta Delgada seja exatamente o projeto que o PSD entregou juntamente com o plano de atividades, ou que a nossa conferência fosse especificamente a proposta inicial. Esta é a minha leitura. Mas houve grupos parlamentares que não ficaram com a certeza se esta leitura do Presidente da Comissão era unânime. E, portanto, pediram acho que estou a tentar responder às dúvidas todas, pediram para que houvesse uma votação e isto ficasse claro. Portanto, eu perguntava a algum grupo parlamentar se quer acrescentar alguma questão ou se aquela que foi a minha leitura, ao fim e ao cabo, é a leitura consensual de todos. Portanto, nós aprovamos um conjunto de iniciativas para o plano de atividades. Algumas têm já contributos muito avançados de alguns grupos parlamentares, mas isso não implica que nós, obviamente, teremos que discutir cada uma dessas iniciativas com a abertura depois de chegarmos a um programa único por parte de todos os grupos parlamentares. Eu ainda não falei com o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, culpa minha, mas vou falar com o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro e tenho a certeza absoluta que o Sr. Presidente Ribosta vai apresentar-me um programa para a Comissão ir a Aveiro e visitar este equipamento, reunir com estas pessoas, e isso não implica que depois cada grupo parlamentar faça também propostas e que nós concertemos um programa. E o mesmo para a Ponta Delgada, não tenho dúvidas nenhumas, o programa que o PSD incluiu no plano de atividades é muito específico e extenso, mas imaginando que o Presidente da Câmara de Delgada também vai fazer uma proposta idêntica, mas com outras reuniões, outras sugestões. Os grupos parlamentares também. Nós aí é que teríamos que ficar uma semana, não era a Comissão de Saúde, nós é que teríamos que ficar uma semana em Ponta Delgada. Não era mau. Mas pronto, a minha leitura foi que o plano estava aprovado, nós vamos visitar as quatro cidades, vamos fazer esta conferência, vamos fazer outras conferências, mas depois em cada uma das iniciativas reuniríamos e falaríamos sobre cada um dos temas. O Sr. Deputado Luís Gomes tem a palavra.
Não, só para reiterar que estamos de acordo com esse entendimento. Naturalmente nós apresentámos um programa mais tenso, mas admitimos que naturalmente nesta circunstância de visitarmos cidades que têm o seu próprio programa, que na altura própria nós discutiremos em detalhe, não há problema nenhum.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rosário Gamboa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que o nosso entendimento é precisamente esse.
Ainda bem. Então quem vota a favor do plano de atividades... Portanto, está, o grupo parlamentar do Partido Socialista não vota a favor do plano de atividades. Então, o Sr. Deputado Jorge Galvez não votou ainda, ou votou? Quem se abstém, eu faço até o fim. Votou, eu não vi, peço desculpa. Pronto, então está aprovado por unanimidade com este pensamento expresso na votação de todos os grupos parlamentares. Ponto número 6, a apreciação e votação do regulamento da Comissão. Isto incluindo já as propostas do PSD e do PS aprovadas na reunião de 7 de junho. Portanto, eu pergunto também se algum grupo parlamentar vota contra, se abstém. Portanto, está aprovado por unanimidade o regulamento. Passamos ao ponto número 7. Apreciação e votação conjunta dos projetos de voto do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de saudação pela vitória da equipa de handball do Sport Lisboa e Benfica na EHF European League, e o projeto de voto número 93 do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, de saudação pela vitória da equipa de handball do Sport Lisboa e Benfica na EHL.
Sim.
E o projeto de voto número 96 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de congratulação pela conquista pelo Sport Lisboa e Benfica da Liga Europeia de handball. Eu não sei se os grupos parlamentares querem apresentar cada um dos votos ou se podemos deliberar hoje aqui que os serviços tentem fazer um voto, um texto de fusão, não é? E nós votaríamos esse texto de fusão na próxima sessão. Do grupo parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado.
Nós estamos de acordo, achamos que é a metodologia mais correta. Uma vez que depois o texto final será apreciado aqui.
Eu recordo que se os partidos proponentes estiverem de acordo no texto de fusão, os serviços farão o exercício de ajudar a fazer um texto de fusão. De qualquer forma, sempre que houver uma proposta de texto de fusão que um dos grupos parlamentares não concorde, não se reveja, ou que queira por isso manter o seu voto, nessa reunião diz, não, eu mantenho o meu, e portanto o assunto está resolvido. E portanto nós só votaríamos era nessa reunião, não é? Portanto, o grupo parlamentar do PSD também concorda com o texto de fusão. Eu pergunto ao Sr. Deputado Jorge Galveias se o grupo parlamentar do Partido Chega está de acordo com o voto.
Estou de acordo, estamos com certeza. Queria só fazer... dar uma nota que não está referida na proposta do PSD, qual foi a equipa que se classificou em terceiro lugar em 2018, e embora eu não seja do Futebol Clube do Porto, acho que é justo a referir que foi o Futebol Clube do Porto.
Eu registo, isto é um caso raro, eu registo a intervenção do Sr. Deputado do Chega, concordo plenamente com o Sr. Deputado, acho um erro grave não estar lá a referência ao Futebol Clube do Porto.
Nós estamos aqui só para estar contra.
Bom, mas... Sr. Deputado, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Pronto, realmente, há pouco tinha falado com a nossa assessora, com a doutora Clara, a dizer, faltou aqui com o FCP. Tanta vez que lemos isto e de repente é que nos apercebemos que faltava ali o nome do clube. Portanto, ficam aqui as nossas desculpas ao FCP, obviamente, que é mais do que merecida a sua designação nesta proposta. Muito obrigada.
Sou deputado Luís Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Para além, faço as minhas palavras naturalmente as palavras da sua deputada Inês Barroso e até proporia mais que, se os serviços nos permitirem, nós fazemos o aditamento à nossa proposta, colocando lá essa questão e agradecer ao seu deputado Jorge Gouveias por nos recordar, por nos fazer nota e esse reparo relativamente a esta omissão de uma tão importante instituição do desporto português. Muito obrigado.
Portanto, nós aprovamos que vamos fazer um voto, um texto de fusão, e será votado na próxima reunião. Passamos ao ponto 8, que é um projeto de voto número 94 do Grupo Parlamentar do PS, de congratulação à Orquestra Sem Fronteiras pela atribuição do Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude 2022. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é com enorme alegria e entusiasmo que apresento este voto, até porque é de uma entidade sediada no meu distrito, no Conselho de Idenha Nova. Este, ao contrário de muitos outros votos que possamos aqui apresentar, não considero que seja autoexplicativo, na medida em que a dinâmica, a essência desta associação contempla muito mais do que aquilo que poderíamos resumir numa página ou em duas páginas Word. Porque, de facto, a Orquestra Sem Fronteiras faz a diferença e faz a diferença no território, e muito em particular no território da interioridade, em zonas de baixa e muito baixa densidade populacional. Esta orquestra venceu, portanto, o Prémio Carlos Magno para a Juventude 2022, que é um prémio gerido pelo Parlamento Europeu e que destaca o papel dos jovens na construção do futuro da Europa. É uma orquestra dirigida pelo maestro Martim Sousa Tavares, sediada em Idenha Nova, com mais de 150 jovens músicos, nasceu em 2009 e serve essencialmente para fixar o talento jovem nestas regiões de baixa densidade populacional, dando asa a que a cultura possa chegar também a estas zonas, muitas delas em risco de exclusão social e de exclusão cultural. Ao longo dos últimos 4 anos já fizeram mais de 40 concertos em 3 países distintos, nomeadamente em Portugal, em Espanha e no Brasil, têm tido sempre uma programação gratuita e sempre, maioritariamente, em freguesias com muito pouca gente e onde a cultura muitas das vezes não chega. Este é um projeto muito interessante, também apoiado fortemente pela autarquia de Idenha Nova, e para vos poder exemplificar da necessidade que existe para que possamos continuar a ter projetos destes no território, recordo uma frase do maestro Martim Sousa Tavares, uma pequena história, que ao microfone do jornal Reconquista, um jornal sediado em Castelo Branco, referiu, disse que num concerto que teve numa igreja, perguntou ao Presidente de Junta porque é que estava tão pouca gente nessa igreja a assistir ao concerto, uma vez que a associação se predispôs a levar a música clássica, esse território rural. Ao que o Presidente de Junta disse, não, está pouca gente, mas estão cá todos os habitantes da aldeia, só que a aldeia só tinha 50 pessoas. E por isso é através destas pequenas histórias que vemos o que estas associações fazem a diferença junto das pessoas, junto das freguesias, a exclusão social e cultural, e portanto abraçamos esta causa e exortamos o voto favorável de todos os deputados e grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Maravilha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Obviamente que o Grupo Parlamentar do PSD não pode deixar de congratular esta jovem Orquestra Sem Fronteiras, que mereceu, obviamente, o Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude de 2022. Eu, no fundo, o trabalho, e o meu colega deputado disse-o bem, de uma jovem instituição sediada no interior do país, e isso há que ser valorado, porque, efetivamente, o interior já tem tão pouco e devemos enaltecer e valorizar este tipo de cultura, digamos assim, e que nos leva realmente a outro tipo de gente, a gente que não tem acesso à cultura e que realmente merece assim o nosso agradecimento e a nossa admiração por tudo o que tem feito, apesar de ser tão jovem, creio que terá sido criada em 2019, portanto, mas já fez muito pela cultura portuguesa e sobretudo pelo interior. Pelo que, obviamente, que o Grupo Parlamentar do PSD acompanhará este projeto de voto e votará favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Não sei se há mais algum grupo parlamentar inscrito. Tem a palavra do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria só realçar que, de facto, este voto é bastante importante. Nós, obviamente, votaremos a favor achamos que este voto poderia ser um voto da Comissão de Cultura. E gostávamos de nos associar a este voto e se todos os grupos parlamentares estiverem, porque de facto, da forma como o deputado explicou, é de facto muito... Pronto, são estas coisas que funcionam bem no nosso país e que nós temos que de facto realçá-las. E este é um desses exemplos pela importância que tem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Esta intervenção só o grupo proponente é que pode responder. Portanto, eu faço a proposta da Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Posso?
Pode.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Rosário Gamboa. O Partido Socialista considera que este voto tem um imenso significado. Um imenso significado porque, tal como o meu colega acabou de expor, o Tiago Monteiro, e muitíssimo bem, e as honras deste voto são para eles, que o fizeram, mas este voto, do que dizia eu, que tem um significado fundamental, porque, primeiro, é um jovem que se vai sediar no interior, como aqui já foi referido, que atua de forma gratuita em locais pouco prováveis, onde não há gente, e ele leva a cultura à gente. Eu acho que se há voto que, de facto, merece que seja a comissão inteira a subscrevê-lo, e como tal não ser um voto exclusivamente do Partido Socialista, mas ser um voto da Comissão, é este. Já perguntei, os meus colegas estão de acordo, foram os que elaboraram o voto, por isso nós, com muita honra, aceitamos a proposta e subscrevemos-la.
Bem, então vou colocar à votação um voto que deixou de ser do Partido Socialista, mas da Comissão, de congratulação à Orquestra Sem Fronteiras.
Se me permite só dizer que fazemo-lo em conjunto no Dia Europeu da Música. Fui alertado há bem pouco tempo e, portanto, fica também essa nota, que é muito importante também o fazermos neste fim, efeméride, que a par do solstício de verão contemplou hoje o nosso dia. Muito obrigado.
Sr. Deputado Tiago Monteiro, muito obrigado por acrescente. Sr. Deputado Luís Gomes.
Sendo Sr. Presidente, peço desculpa, muito obrigado. Sendo um voto da Comissão, não é votado aqui, é votado em plenário, certo?
Eu tenho um voto do Partido Socialista, que por uma proposta do Iniciativa Liberal aceito pelo proponente, vai se transformar num voto da Comissão, mas eu gostaria que todos estivéssemos de acordo com isso.
Em ser um voto da Comissão?
Em ser um voto da Comissão, porque o que me parece que era uma vergonha da qual nós não teríamos água para nos lavarmos, era subir a plenário um voto da Comissão e depois aparecer algum grupo parlamentar a votar de forma diferente no plenário. Era uma coisa, portanto, eu gostava, pelo menos aqueles que estão aqui, que... E, Sr. Deputado Jorge Galvão.
Sr. Presidente, só para dizer que obviamente que votaremos a favor.
Portanto, quem vota contra, quem se abstém,
o voto seguirá para plenário. Em nome da Comissão de Cultura, agradeço mais uma vez ao Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro pela proposta de voto que fez e à anuência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Que não devia ser assim em termos de protocolares, e o protocolo tem algum sentido aqui. Eu só queria chamar a atenção porque, por causa da necessidade de haver algumas regras que nos guiam a todos, não é? E que podem baralhar os próximos horizontes. O facto do voto ser um voto da Comissão, nós podemos recomendar que vá ao plenário, mas é uma recomendação, não é uma sequencialização imediata, não é? Isto só, eu acho que este voto, nós achamos que este voto deve ir a plenário, por os motivos que já foi evocado, mas não significa que todos os votos da Comissão tenham que ir a plenário. Isso é importante, porque senão podemos começar a bombardear o plenário só porque queremos que um voto que gostamos muito vá a ser lido em plenário, corremos o risco de passar a bombardear o plenário com votos como todos, quer dizer, e estamos a furar uma lógica que devemos respeitar, não é? É nesse sentido só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Sr. Deputado Luís Gomes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma nota relativamente, todos nós sabemos que é preciso colocar aqui também algumas regras para que nós não proliferemos os votos que se levam ao plenário, fundamentalmente, e que são aqui, de alguma forma, tratados aqui na Comissão. Mas também, por algum motivo, nós somos detentores de um mandato e que esse mandato pressupõe que haja bom senso por parte dos deputados nessa escolha. Portanto, eu acho que o bom senso, concordando exatamente com as palavras da deputada Rosária Gamboa, acho que o bom senso tem perdurado, tem sido característico neste tipo de votações, mas há de facto individualidades e há organizações, individualidades, enfim, que merecem esta distinção, não só pelo seu track record, mas também pela grandiosidade dos feitos alcançados. Muito obrigado.
Sem prejuízo, eu acho que esta discussão, que agradeço que tenham colocado, é uma discussão importante. Nós não devemos desvalorizar esta discussão e eu até, se me permitirem, antes de irmos todos de férias merecidas, podíamos fazer uma reunião com todos os grupos parlamentares, não precisam vir os deputados, são sempre livres, eu acho que os deputados são sempre livres de ir à reunião que quiserem, não é? Aqui dentro desta casa não há nenhuma porta fechada para nenhum deputado. Mas tentarmos fazer esta reflexão que a Sra. Deputada Rosário Gamboa e o Sr. Deputado Luís Gomes aqui fizeram, entre um grupo restrito, mas enfim, o quanto restrito os deputados quiserem que seja, mas com todos os grupos parlamentares, sobre a questão dos votos, sobre a pertinência do voto e a não banalização do voto. Eu acho que era uma reflexão interessante que podíamos fazer, não em registro de formal de comissão, mas entre um grupo que pudéssemos fazer esta reflexão, porque podemos às vezes, eu acho que tem havido muito bom senso, mas podemos às vezes, ao querer valorizar, não desvalorizarmos pelo número, não é? E isso depois perde o efeito que nós também pretendemos. E eu acho que é uma reflexão que podemos fazer, se todos estiverem de acordo, marcamos um dia, uma hora, dentro das possibilidades diminuídas de todos, para termos aqui, antes de irmos de férias, esta reflexão sobre este e outros assuntos, porque nós temos uma legislatura muito grande e podemos acertar mecanismos de relação sobre outros temas que preocupem os seus deputados. Portanto, muito obrigado por esta reflexão. Passamos então ao ponto 9, é novamente a apreciação e votação conjunta de três projetos de voto. Um projeto de voto do Grupo Parlamentar do PSD, é o projeto de voto número 84, de saudação a Fernando Pimenta pela conquista das 4 medalhas de ouro na Taça do Mundo de Canoagem. O projeto de voto número 95, do Grupo Parlamentar do PS, de saudação à participação nacional da Taça do Mundo de Canoagem. E o projeto de voto número 97, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação pela conquista de 5 medalhas de ouro na Taça do Mundo de Velocidade de 2022 da Seleção Portuguesa de Canoagem. Eu faço a mesma pergunta aos partidos proponentes, aos grupos parlamentares proponentes, se existe disponibilidade para se encontrar um texto de um voto conjunto, isto é, um texto de fusão dos votos. Sr. Deputado... João Montenegro, eu sei o apelido, é impossível não saber o seu apelido, mas confesso que me perdi no primeiro nome. Sr. Deputado João Montenegro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar agradecer-lhe o facto de me estar a dar aqui a palavra e sobretudo tentar fazer aqui um destaque que eu acho que considero que é importante. Há aqui uma diferença entre os votos apresentados e os votos apresentados pelo Partido Social Democrata. Porque o nosso fundamento essencial tem a ver com a prática de uma modalidade, neste caso a canoagem, e sobretudo pelo trabalho ao nível comunitário, ao nível do contacto com os jovens, com a comunidade escolar, com a comunidade educativa, que um determinado atleta tem no seu espaço geográfico, que é o Distrito de Viana do Castelo e a região do Alto Minho. Não obstante desta especificidade, que não encontramos nos outros textos, o Partido Social Democrata está completamente receptivo em podermos ter um texto comum. A única questão que gostávamos de destacar nesse texto comum, e pedimos aos serviços, é destacar o trabalho cívico de cidadania em benefício da comunidade do respectivo atleta. Até porque se trata de uma competição que é uma taça do mundo, quer dizer, uma competição que ocorre regularmente durante o ano e por si só gostávamos de destacar não só o feito do atleta, como também do seu trabalho de cidadania. E gostaríamos também de propor, nesse sentido, que os restantes grupos parlamentares se pudessem juntar ao Partido Social Democrata no tal texto comum e submeter esse texto como voto da Comissão para depois ser novamente votado também em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós é que agradecemos, Sr. Deputado João Montenegro. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, há aqui um voto com um feito extraordinário. Nós estamos a falar aqui do Fernando Pimenta, com 4 medalhas de ouro, das 5 que a seleção portuguesa conquistou nesta Taça do Mundo realizada em Poznan. Mas há para lá também do Fernando Pimenta outras conquistas nesta Taça do Mundo. Falamos, por exemplo, da ribatejana Francisca Laia, podemos falar do Kevin Santos, do João Ribeiro, do Messias Batista, seja nas modalidades de K1 ou K2. Portanto, achamos que o voto, para além de destacar naturalmente esse feito, as 4 medalhas de ouro num único dia, das 5, deve também fazer menção aqui às demais e, portanto, um voto que saúde essencialmente a Federação Portuguesa de Canoagem pelos resultados obtidos. Aliás, só de salientar que só houve uma seleção acima da portuguesa, que foi a seleção alemã, com mais do que as 7 medalhas aqui em causa. Por isso, de facto, o voto é importante. Concordamos com a apresentação aqui do Sr. Presidente da fusão dos 3 votos do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Partido Chega, para que possamos chegar aqui a um voto único proposto da votação.
Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, o Chega concorda perfeitamente que haja uma fusão, que seja feito um texto de fusão, uma vez que ambos ou digamos que as três propostas, ao fim e ao cabo, completam-se. Portanto, nós estamos de acordo.
Bem, então, eu acho que todos nós entendemos, agradeço a disponibilidade de todos, os serviços vão tentar fazer um voto, um texto de fusão, que destaque as 4 medalhas do Fernando Pimenta, mas que ao mesmo tempo assinala o feito extraordinário de todos os atletas da canoagem e da federação. Pronto, eu acho que com alguma arte e engenho, não precisaremos, é a inspiração camoniana, havemos de conseguir escrever um bom texto para o voto. Sr. Deputado, nós chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos, há um outro ponto que são outros assuntos, e eu apenas queria incluir neste ponto dos outros assuntos, Sr. Deputado Luís Gomes tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu não percebi, portanto, este voto relativamente ao Fernando Pimenta vai ser um voto da Comissão também que sobe a plenário para votação. Ok, muito obrigado.
Portanto, eu só queria aqui recordar aos seus deputados e pedir-vos também que nós temos no próximo dia, na próxima quarta-feira, 29 de junho, uma conferência aqui na Assembleia da República, que é também uma atividade da Comissão de Cultura, que é a apresentação de um livro do Dr. Arons de Carvalho, bom, que é um camarada meu, não escondo isso, mas tem uma vida muito para lá do facto de ser um militante do Partido Socialista. O livro chama-se A Regulação da Comunicação Social, a Experiência Portuguesa. Será apresentado na Biblioteca da Assembleia da República logo após o plenário. Nós apontamos às 18 horas, mas logo após o plenário, e será apresentado, o autor estará cá connosco, claro, mas será apresentado pelo Dr. José Alberto Azeredo Lopes, que muitos de vós conhecem por ter sido Ministro da Defesa e outros conhecem por ter sido Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social. E, portanto, eu gostaria muito que todos os deputados que possam estejam presentes nesta atividade para valorizarmos também dessa forma a nossa comissão. Não havendo outros assuntos, muito obrigado e até para a semana, que é quarta-feira, dia 11. Quarta-feira às 11 da manhã.